envio de agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional para atuar na fiscalização de rodovias e da Polícia Federal para atuação nos aeroportos. A Argentina, ferida em uma confusão entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors, foi agredida com uma cadeirada na cabeça. Três homens foram presos em flagrante após a briga em Copacabana, na zona sul do Rio. Todos os presos são torcedores do time carioca. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de lesão corporal, associação criminosa e tentativa de roubo. Um incêndio atingiu o ambulatório de oncologia e hematologia do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, o espaço onde crianças recebem tratamento de quimioterapia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um funcionário do hospital de 39 anos ficou ferido. Conforme a instituição, o estado de saúde dele é estável. O hospital, que é o maior de atendimento infantil do Brasil, também informou que o incidente aconteceu antes dos atendimentos médicos da manhã. Por isso, não havia crianças ou outros pacientes em atendimento. No horário de Brasília, 3 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.
3 horas, 3 minutos. Nós vamos falar agora sobre o Enem, que acontece no dia 5 e 12 de novembro. Nós vamos conversar com a gerente pedagógica da Pearson, Juliana Vicensotti, sobre as dicas para a prova de idiomas do Enem. Boa tarde, Juliana. Bem-vinda à CBN.
Boa tarde, Fran. Tudo bem? Prazer estar aqui com você.
Bom, Juliana, a gente sabe que tem as duas línguas, né? São o português e o espanhol. Bom, é preciso organizar para poder estudar e se dar bem na prova?
Sim, né? Essa a prova de idiomas, o candidato ele tem a opção de escolher entre o inglês e entre o espanhol. E apesar de serem 5 questões que vão envolver diretamente o idioma, é muito importante que o candidato também se organize para estudar especificamente para essas questões, porque elas podem ser aquilo que vai fazer a diferença no final, aqueles pontos extras que vão fazer a diferença no final para ele ser competitivo e conseguir a vaga naquela instituição que ele deseja. Né?
Bom, Juliana, e de que forma se organizar?
Bom, nós estamos aqui falando de uma prova que vai acontecer daqui 5 dias, né? Então, neste momento especificamente, muito mais do que estudar o idioma escolhido, a questão está muito voltada para a estratégia que o candidato vai escolher para estar preparado para a prova. Então, nesse momento, está muito mais voltado para como ele se prepara em termos de conhecer as questões e os tipos de questões que vão estar ali, e como que ele vai, e quais as estratégias de leitura e de compreensão de texto que ele vai utilizar para conseguir responder as formas de forma mais eficaz as questões que entram nesta parte da prova especificamente.
Bom, Juliana, muitos alunos acham aí que o espanhol é fácil, é parecido com o português, mas não é tanto assim, tem muitas palavras parecidas, mas com significados diferentes. E aí é que entra aí o probleminha de não ter estudado.
Essa é uma pegadinha comum, na verdade, né? Às vezes os alunos, por não ter um conhecimento proficiente de nenhum outro idioma, acabam optando pelo espanhol exatamente por essa semelhança, mas aí é onde as pegadinhas são mais importantes, a gente tem que tomar mais cuidado com elas, porque muitas palavras são muito semelhantes, com significados muito diferentes. Né? Então, conhecendo os dois idiomas, eu tendo a entender o espanhol com muito mais complexidade, inclusive, do que o inglês. E, estatisticamente, a gente tem que as questões de inglês têm mais acertos do que as questões de espanhol.
Uhum. Bom, para a gente, falta só domingo, tem a primeira prova, mas dá para dar aquela estudada ainda para poder chegar e não fazer tão feio na prova?
Dá. Como eu falei, tá, a gente tem que focar muito na estratégia que vai utilizar, mas pensando em conteúdo, né, em estudar a língua propriamente dita, quanto mais esse candidato conseguir estar envolto de coisas que estão dentro do idioma, então se o idioma escolhido for inglês ele conseguir ler textos em inglês, estar rodeado sobre assuntos e podcasts, e utilizar de canais do YouTube ou de outras coisas que estejam no idioma, quanto mais imerso ele tiver dentro do idioma que ele for testar, melhor para ele estar um pouco mais preparado, né? Ou pelo menos com a cabeça um pouco mais preparada para aquilo que vai enfrentar. E, de novo, usar as estratégias de conhecer as questões do teste, estratégias de leitura também. Então, quando a gente trabalha, principalmente essas questões que são questões de interpretação de texto propriamente dita, e a maior parte delas tem essa finalidade, conseguir ler o enunciado primeiro com tranquilidade para entender que tipo de informação que você quer extrair do texto, e aí você utilizar uma estratégia de leitura que seja ou para procurar uma palavra específica ou para entender o contexto, e isso vai fazer com que você tenha um pouco mais de tranquilidade para fazer. Mas dá tempo de você se preparar, né? Tá imerso nesse idioma, seja o inglês, seja o espanhol, é uma das coisas mais importantes que tem para fazer. E ler muito texto autêntico, que a gente fala, né? Então, ler jornal, ler artigo de revista, porque é esse tipo de texto e esse tipo de linguagem que vai aparecer na prova, né? Então, tem vários gêneros que vão aparecer, e quanto mais desses a gente conseguir praticar, melhor. Inclusive tirinhas, né? Sabe aquelas tirinhas de piadinhas também funciona.
Bom, a gente fala do Enem, mas logo depois do Enem tem um vestibular, né? Aqui em Cascavel, por exemplo, nós já estamos com as inscrições do vestibular da UniOeste, que é uma faculdade pública. Todo mundo sabe que é difícil de passar. E, geralmente, também é preciso ter a leitura dos dois idiomas. Você vai ter que optar por um. Essas dicas também valem para o vestibular?
Essas dicas valem para todo e qualquer teste que a gente for fazer, né? Primeiro, eu acho que, primeiro de tudo, é o quanto que eu conheço do idioma. A gente tem, tradicionalmente, uma coisa de que o idioma eu deixo para depois, né? Depois, um dia eu aprendo, quando eu precisar eu estudo. E a gente sabe que aprender um novo idioma demanda tempo e dedicação, né? Não é algo que, de hoje para domingo, a gente vai conseguir atingir um grande nível de proficiência. Mas é uma coisa que, para quem vai prestar vestibular agora, tem que focar muito mais em que tipo de questões, está muito preparado para o tipo de prova, mas para aqueles que vão eventualmente prestar outros testes, fazer outros vestibulares ou o Enem daqui uns anos, se possível conseguir começar o estudo do idioma com antecedência, porque tendo o conhecimento técnico, né, que é o conhecimento da língua, quando chega na hora de fazer a prova, eu preciso me preparar só para o tipo de questão e para o tipo de prova que eu vou fazer, porque o conhecimento técnico ele está ali, né? Então, existe um pouco menos de tensão, porque eu conheço a língua, eu conheço a estrutura, eu sei vocabulário, então eu vou me preocupar para a prova. Então, essas dicas, elas valem para todo e qualquer teste, né? O quanto que eu consigo ter o meu conhecimento técnico afinado com tempo e com dedicação, e para eu poder me preparar, então, para a prova e para aquele estilo de questão que vai cair na prova. Para os vestibulares, a gente tem até um pouco mais, não conheço o vestibular de Cascavel, mas para os vestibulares a gente ainda tem um pouco mais, às vezes, de perguntas de estrutura, né, de gramática, propriamente dito, que é um pouco diferente, às vezes, do que aparece no Enem, porque o Enem está muito voltado para a compreensão e interpretação de texto. Mas nesses outros testes de vestibular e testes de proficiência, por exemplo, em inglês, focam também bastante em estrutura e em gramática, que é uma coisa que é importante saber. Por isso que o conhecimento técnico anterior, ele vale muito. Quando chega nessa hora, estar estudando inglês há algum tempo, estar estudando espanhol há algum tempo, faz bastante diferença.
Bom, dizem que os jogadores, né, online e de joguinhos pelo computador, por videogame, têm um pouquinho mais de facilidade com o inglês. Isso pode ser considerado verdade?
Eu acho que sim. O conhecimento do idioma, ele varia muito de pessoa para pessoa. O que acontece com os gamers é que eles têm muita imersão, né, dentro do idioma. Então, ao jogar, né, ao estar num jogo que é online e que tem pessoas de todos os cantos do mundo jogando, eles ficam muito mais espertos e a percepção deles auditiva aumenta muito porque eles têm que prestar atenção em tudo que está acontecendo. Então, é a questão de eu estar imerso dentro de um contexto e eu ter recorrência e eu ter dedicação para aquilo vai fazer com que, sim, eu tenha mais facilidade. O que acontece com gamers é isso, eles estão o tempo todo imersos nesse, né, ambiente. Então, o ouvido deles e a percepção deles em relação ao que está acontecendo no jogo acaba ficando muito mais fácil com o tempo, exatamente por conta de prática e de repetição, né? Não tem como.
Bom, Ju, eu quero agradecer sua participação aqui na CBN.
Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite da CBN e muito feliz por poder trazer um pouquinho do conhecimento e daquilo que a Pearson traz para todo mundo, tá bom?
Nós conversamos com Juliana Vicensotti, agora 3:12. Lembrando você que é em língua estrangeira, não é só para o vestibular ou só para o Enem, é importante também para a sua vida profissional. Afinal de contas, nós temos hoje no país muitos refugiados, muitos não sabem falar a nossa língua. Você, além de aprender, você pode abrir também oportunidades do mercado de trabalho para você. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos.
Quando o assunto é saúde, não dá pra gente arriscar. E com o melhor plano, a gente só tem a ganhar. Unimed. Nossa vida mais segura e com mais tranquilidade. Ter Unimed.